jovempan.com.br.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Olá, amigas e amigos do A Hora do Agronegócio. Estamos aqui reunidos para mais um programa em toda a rede Jovem Pan. Enquanto vamos aqui abrindo e preparando nossos espíritos, vamos ouvir Sem Limites para Sonhar, com Vitor e Léo e participação de Luciana Vilar.
Há uma chance da gente se encontrar, oh, ah. Há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Há um beijo que ninguém vai impedir, não vai. Quando um homem e mulher...
As últimas do agronegócio.
46 entidades do agronegócio assinaram um manifesto de confiança ao presidente em exercício Michel Temer na última segunda-feira durante a abertura do Global Agribusiness Forum. O presidente da Associação dos Criadores de Zebu, Luiz Cláudio Paranhos, foi o responsável por ler o documento durante evento realizado em um hotel em São Paulo.
O agronegócio acredita que a nova administração federal tem legitimidade constitucional e conta com o comprometimento de uma equipe econômica competente. Acredita também na sua capacidade para reorganizar aspectos macroeconômicos essenciais no curto prazo, para que a partir de reformas estruturais profundas possamos readquirir a confiança do setor privado, retomar investimentos e, consequentemente, recolocar o Brasil na trajetória de crescimento.
O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, alegou que o governo federal não tem dinheiro para inventar novas despesas. Por isso, é necessário fazer mais com menos.
É mostrar que, nesse novo momento, nós, como foi dito aqui, com menos vamos fazer mais. Nós não temos dinheiro, o governo brasileiro não tem dinheiro nesse momento para inventar novas coisas e criar novos programas, criar novas despesas, mas nós temos tempo e temos o dever de olhar para dentro do nosso negócio e resolver e limpar grande parte dos problemas que ali estão, que não significam gastos, não significam dinheiro, mas significa atitude política, decisão política de fazer.
O discurso de maior produtividade também foi mencionado pela chefe de negociação agrícola dos Estados Unidos. Darcy Vetter acredita que as exportações podem ajudar no abastecimento de comida, já que a FAO estima que em 2050 mais de 9 bilhões de pessoas ocupem o planeta. Quando nós falamos da necessidade de alimentar a população que está crescendo, nós também falamos em aumentar a produtividade. Mas nós nos esquecemos de falar do quanto é importante o mercado nessa manobra de alimentação. Então, eu quero focar meu comentário em uma política de bom negociador, ajudando nossos produtores e consumidores a fazerem mais com menos. A chefe de negociação agrícola dos Estados Unidos também ressaltou que as questões de segurança alimentar e saúde animal devem ser encaradas mesmo em face às mudanças climáticas. Darcy Vetter acredita que estas preocupações garantem alimentação de melhor qualidade para consumidores dos mercados interno e externo.
O ministro Blairo Maggi, participando do Global Agribusiness Forum nesta semana em São Paulo, organizado pela Datagro, disse que o Brasil quer 10% do mercado mundial agrícola em 5 anos. E trouxe uma novidade, incluir os assentamentos nas estatísticas produtivas brasileiras. Blairo Maggi aponta para algo muito importante. Temos mais de 47 milhões de hectares em terras pouco produtivas, distribuída para 640 mil famílias assentadas. Olha só, até que enfim ouço uma voz empresarial e empreendedora tocar numa essência vital como esta. Transformar assentados em produtivos e não mais sentados sobre 47 milhões de hectares com péssima tecnologia e condições de vida. Esses assentamentos precisam ouvir a voz, levanta e anda. E diz o ministro, Ao invés de ficar brigando com esse pessoal, nós vamos incluir e não excluir. Além desse marco importante do ministro Blairo, tratando de como transformar 640 mil famílias em produtoras e não apenas em sobreviventes, sentados em terras improdutivas, também salientou a importância da vigilância sanitária, fundamental para vencer barreiras comerciais. Ministro Blairo Maggi, essa aí dos 47 milhões de hectares e 640 mil famílias de assentados em Levanta e Anda é uma proposta genial. Vai precisar de cooperativas, mas vamos ver e tomara que essa voz seja ouvida. A Hora do Agronegócio e Agrosociedade, José Luiz Tejon.
Agora o assunto é agronegócio.
Ministro das Relações Exteriores diz que o Brasil vai priorizar relações diretas com a China. José Serra deu a declaração depois de participar de um evento do agronegócio realizado em hotel na Zona Oeste de São Paulo. Para ele, as relações ficam mais facilitadas com a Câmara de Comércio Exterior, a Camex, estando agora diretamente subordinada à Presidência da República. O ministro José Serra afirma que não existe qualquer tipo de contradição em negociar acordos diretamente com a China, mesmo com a presença do Mercosul.
No caso com a China é típico, nós temos muito a avançar e aí é o Mercosul, não há contradição do Brasil negociar acesso com o Mercosul, né? Há espaço para todo mundo em escala mundial.
O Brasil também tem intenção de expandir a participação no mercado agrícola mundial, chegando a uma fatia de 10% dentro de 5 anos. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, cita que o Brasil deve buscar grandes mercados, em especial a China.
Os mercados prioritários dos produtos agrícolas estão aí colocados. Nós temos que olhar os Big Five aí, que são os caras que podem nos ajudar a alavancar as coisas, principalmente a China, olhando para o lado, do mercado asiático. E esse é um negócio de US$1 trilhão por ano. Quer dizer, é muito dinheiro.
José Serra afirmou ainda que a nomeação de Roberto Jaguaribe Gomes de Matos para a presidência da Apex é um sinal de prestígio ao mercado chinês. Jaguaribe era embaixador no país asiático antes de assumir o comando da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento.
Em campo, produtores e seus desafios.
Mercado futuro da exportação brasileira, o Sudeste Asiático abriga 51% da população mundial. Além da China, países como Indonésia, Tailândia e Vietnã consomem aves, bovinos, lácteos e açúcar provenientes do Brasil. Por outro lado, o embaixador Rubens Barbosa defende que é com o continente africano que uma aliança mais inteligente deve se estabelecer.
A África é outra área muito importante, onde é preciso uma aliança estratégica mais inteligente do que nós fizemos até agora. Se nós formos para a África Ocidental, os supermercados ali, vamos encontrar essencialmente produtos europeus. Por quê? Porque as cadeias de distribuição são todas europeias. Os africanos têm uma dieta alimentar muito mais próxima da brasileira, mas nós não somos exportadores significativos de alimentos para lá, porque nós não fazemos parte das cadeias de distribuição que constam dali. É preciso criar uma inteligência dentro do setor produtivo, com apoio eventualmente do setor público e do BNDES, possivelmente, para uma estratégia que possa suprir essa deficiência. De novo, eu acredito que a Apex possa contribuir nesse particular.
O continente africano tem similaridade demográfica e, por isso, há uma relação muito próxima com o potencial das terras e o desempenho das máquinas agrícolas. O representante da ONU para Alimentação e Agricultura na América Latina, Alan Bojanic, pede que o setor do agronegócio, portanto, mantenha os olhos na África.
A questão da demografia faz que a Ásia seja a grande orientação para as exportações. Vamos ter uma grande demanda crescente por produtos com valor agregado também, não? Principalmente no âmbito da proteína animal. Também é importante, como o ministro Serra enfatizou, olhar para a África. A África é fundamental, vai ser um continente que ainda vai precisar de muitos alimentos. O crescimento demográfico na África é ainda maior que na Ásia, é um crescimento que vai aumentando no dia a dia e que precisa de muito alimento. Então é importante manter os olhos também na África, não?
De acordo com o ministro das Relações Exteriores, a África subsaariana cresceu 3 vezes mais do que a América Latina na última década. José Serra, em discurso no Global Agribusiness Forum, relatou que está cercando mercados como o Irã e pretende avançar na África, começando pela Nigéria.
Amigas e amigos, na Hora do Agronegócio, encerramos o primeiro bloco e retornaremos em seguida com Maria Helena Zucchi, gerente de sustentabilidade da Impev, um programa de educação ambiental. Até já.
O presidente da República em exercício volta a usar o termo pacificação nacional, ao destacar a importância da Olimpíada. Michel Temer gravou um vídeo para as redes sociais em que tranquiliza os turistas sobre a segurança no Rio de Janeiro.
As Olimpíadas se constituem num momento de união internacional, de pacificação nacional, de harmonia nacional. Muitos turistas estrangeiros virão para o Brasil, os atletas já estão chegando. Eu quero, com esta minha palavra, tranquilizar a todos, dizer que aqui no governo federal, em conjunto com o governo estadual e o governo municipal, nós temos feito seguidas reuniões para garantir a segurança de todos aqueles que vierem para o nosso país e para o município do Rio de Janeiro.
Além da segurança, Michel Temer ressaltou que o risco de contaminação pelo Zika vírus é praticamente inexistente.
Não há e não deve haver nenhuma preocupação com nenhuma espécie de doença tropical, seja Zika ou o que seja, porque este combate já foi feito aqui no Brasil e nós estamos, devo registrar, num período de inverno em que qualquer mosquito transmissor opera com menor intensidade. Não temos a menor preocupação. O que nós queremos é nos confraternizarmos com todos os povos do mundo nesta reunião histórica, né? Que sempre se dá por ocasião das Olimpíadas. Venha, portanto, seja bem-vindo e venha tranquilo.
O conteúdo das declarações do presidente Michel Temer é o mesmo de artigos assinados por ele em jornais internacionais, em textos publicados no La Nación da Argentina, Público de Portugal e ao País da Espanha, o PMDBista reforça as ações para garantir a segurança.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco de Uma Hora do Agronegócio.
No Global Agribusiness Forum desta semana, um dos temas ótimos foi sobre agricultura digital. Este tema vai revolucionar o agro nacional e mundial. O presidente da Monsanto do Brasil, Rodrigo Santos, disse que o plantio da soja, por exemplo, envolve hoje cerca de 400 variáveis. E isto, com as tecnologias digitais, pelo conceito de Big Data, os produtores rurais poderão reunir mais de 400 variáveis e transformar esse imenso estoque de dados em análise e decisões. Isso é a Smart Farming, agropecuária inteligente, ou como também está sendo chamada, agricultura digital. O aumento da produção de alimentos do Aravante no mundo precisará ser feita por ganhos em produtividade, ou seja, eficácia e inteligência no uso da tecnologia. O produtor do futuro será um agromontador de sustentabilidade intensiva e um gestor de dados de precisão. Conversei com Matheus Holtz, diretor do Climate do Brasil, empresa especializada em agricultura inteligente, Smart Farming, e já temos em teste esse sistema em 33 produtores rurais do Brasil. Estima-se o lançamento em até 2 anos. E temos um limitante no país? Sim, telecomunicações. Urgente, isto pode vir a ser uma grande barreira para o futuro do novo agro brasileiro. A Hora do Agronegócio e Agrosociedade, José Luiz Tejon.
Agronegócio é sustentabilidade.
Bom dia, Tejon, bom dia, ouvinte. Para mim, sempre um prazer estar com vocês aqui na rádio, é uma coisa que sempre me deixa muito feliz. Essa semana tivemos em Brasília uma conversa com o ministro Brário Maggi, da Agricultura. Eu já falei isso algumas vezes, a gente tem uma esperança e uma admiração danada pelo ministro. O ministro realmente tem feito, começaram a fazer um trabalho muito importante no Ministério, e essa semana não foi diferente. Nós estivemos lá para conversar com ele sobre a coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. Como todos sabem, boa parte das metas que o Brasil se comprometeu em Paris no final do ano passado e ratificou em Nova York agora no último mês de abril, virão do esforço do setor do agronegócio. Né? Então, nada melhor do que a gente também discutir com o ministro, para que o Ministério da Agricultura possa estar junto nessa questão. Fomos extremamente bem recebidos, como era desesperado, pelo ministro Blaro, pela delicadeza dele, foi muito bem recebido. Abordamos esses pontos mais diretos, através do Ministério. Eles é a gente fazer um esforço para a implantação do Código Florestal. O Código Florestal está aí, a lei está andando e nós precisamos implantar. Nós precisamos implantar para que as coisas saiam conforme tem que ser feita. E é outro assunto que nós também levamos ao ministro, é a questão da agricultura de baixo carbono, que é diretamente relacionada ao Ministério. O Ministério tem o plano safra, recursos para isso. Então nós vamos discutir estratégia de implementação das metas brasileiras, com foco aí no Código Florestal e principalmente na agricultura de baixo carbono. Fomos muito recebidos, gastamos algumas estratégias com o Ministério, vão trabalhar em conjunto com o Ministério também, e com outros ministérios, com o meio ambiente, ciência e tecnologia, para que a gente consiga fazer isso. E a expectativa ficou muito legal, foi muito bom estar com o ministro e ver da parte dele também a preocupação que ele tem, não só nas questões técnicas do agronegócio, mas também toda essa vertente ambiental de sustentabilidade, que é extremamente importante para nós. É isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa e nos vemos aí na outra semana. Obrigado, um bom dia a todos.
O número de encalhes e avistamentos de baleias da espécie jubarte entre Santa Catarina e o Paraná tem chamado a atenção dos pesquisadores. Segundo dados do projeto de monitoramento de praias coordenado pela Univale, só neste mês, 6 baleias da espécie encalharam na região, todas jovens com 1 a 2 anos de idade. O último episódio foi nesta semana, quando uma jubarte ficou presa em redes de pesca próximo a uma área de cultivo de mariscos em Penha. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Itajaí tentaram durante várias horas libertar o animal, que estava nervoso e agitado. A operação de resgate durou até o início da noite, sem sucesso. Na manhã seguinte, o animal não foi mais avistado e os bombeiros acreditam que ele tenha conseguido se desvencilhar. Há cerca de 2 semanas, uma outra jubarte ficou presa em redes, também em Penha, e acabou sendo libertada por pesquisadores da Univale. Segundo a pesquisadora Karina Grock, do projeto Baleia Franca, os avistamentos que até então eram raríssimos passaram a ocorrer em junho do ano passado e têm se repetido. Houve encalhe, inclusive no verão, época em que sequer corresponde ao período migratório das baleias. As jubartes não costumam se aproximar da costa e não estão acostumadas às redes, diferente das baleias francas, que são mais comuns em Santa Catarina. De acordo com o professor André Barreto, coordenador do projeto de monitoramento de praias, o aparecimento das jubartes pode ser relacionado a fatores naturais, como mudanças de corrente, por exemplo, ou o impacto causado por atividade humana, como a rota de embarcações ou prospecções sísmicas. O grande número de ocorrências de encalhe levou a coordenação do projeto de monitoramento de praias a se reunir na semana passada para discutir a maneira de agir em relação às jubartes. Diante do aumento das populações de cetáceos, graças à ação de proteção, os especialistas concordam que é preciso estabelecer um manejo diferenciado para a pesca, em especial com redes de emale, que chegam a ter 15 quilômetros de comprimento e capturam animais em toda a costa. Lene Junsec para a Rede Jovem Pan.
Porteira aberta.
Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, estamos hoje aqui com a Maria Helena. A Maria Helena é a gerente de sustentabilidade do Impev, que é um programa brasileiro de extraordinário sucesso na recolha das embalagens dos defensivos agrícolas. Maria Helena, como é que está o Impev hoje, quanto que nós recolhemos de tudo aquilo que vai para o campo e como é a comparação deste programa brasileiro com outros programas em outros países.
Tejão, como você sabe, o Impev é considerado uma referência mundial quando o assunto é logística reversa de embalagens vazias defensivos agrícolas. Hoje, o Impev recebe de volta e dá destinação ambientalmente adequada para 94% de todas as embalagens plásticas primárias que foram colocadas no mercado.
Olha, é sensacional. Ou seja, 94% do que vai, retorna.
Isso, retorna e tem a destinação ambientalmente adequada.
Porque é um problema que a gente vê, e eu já vi isso em outros países, andando pelas estradas e embalagens de produtos químicos, de defensivos, ou agrotóxicos, como as pessoas também chamam, jogados do lado de um córrego, jogados embaixo de uma ponte, de uma estrada.
Então, mas isso é um grande diferencial do Brasil, porque em função da existência de uma lei que distribuiu responsabilidades por todos os elos da cadeia, o agricultor tem a obrigação legal de, após utilizar o produto, lavar a embalagem, perfurar essa embalagem para evitar que ela seja reutilizada e devolver essas embalagens nas unidades de recebimento do Sistema Campo Limpo.
Então, no Brasil todo tem unidades de recebimento?
No Brasil todo. São aproximadamente 400 unidades fixas entre postos e centrais, e além disso existe um outro modal que é o recebimento itinerante, que é uma estrutura volante que é montada com o apoio da cadeia de distribuição local, do poder público e do próprio Impev, e essa estrutura se mobiliza principalmente para atender localidades onde a quantidade de embalagens não justifica a instalação de uma estrutura física. O ano passado no Brasil foram feitos mais de 4.800 recebimentos itinerantes.
É o melhor programa de logística reversa para embalagens de produtos químicos do mundo?
É considerado um benchmark mundial. Em termos da quantidade de embalagens, né, que são trazidas para o sistema e são adequadamente destinadas. E se você considerar um país das dimensões continentais do Brasil, as distâncias geográficas, as questões logísticas, né, então, de fato, o Brasil é um benchmark mundial.
Mariana, o que acontece com essas embalagens quando elas retornam?
Aí depende da embalagem, né? 90% dessas embalagens são passíveis de serem recicladas. Então, elas são recicladas em diversos artefatos, produtos para construção civil, dutos corrugados, caixa de passagem, cruzeta para poste, enfim, uma série de materiais. E também, parte dessas embalagens são transformadas em novas embalagens para defensivos agrícolas, que volta para a indústria de agroquímicos.
Sim.
Agora, as embalagens que não podem ser recicladas, que são aproximadamente 10% do total, elas seguem para incineração.
Ah, ok. Do ponto de vista da sustentabilidade, né, a sua área, você é a gestora de sustentabilidade do Impev. Isto apresenta que tipo de impactos positivos no conceito da sustentabilidade do país ou do setor?
Olha, existem muitos impactos positivos. Se a gente pensando aí no tripé da sustentabilidade, do ponto de vista ambiental, a questão do cuidado do meio ambiente, da prevenção que essas embalagens sejam ou deixadas no meio ambiente ou destinadas de forma incorreta, é sem sombra de dúvida um grande benefício. Se você considerar desde o começo do sistema, a quantidade de embalagens que já foi retiradas do meio ambiente seria o equivalente à geração de resíduos de uma cidade de 500 mil habitantes durante 9 anos.
E Mariana, para os produtores que nos escutam, tem alguma recomendação especial, alguma coisa que é um ponto que o produtor, o operador, o que está usando essas embalagens, ele deve estar mais atento?
Olha, o agricultor, ele é um grande envolvido no sistema e a participação dele é fundamental. A mensagem para o agricultor sempre é: continue lavando e devolvendo as suas embalagens, né? Isso é o primeiro ponto, é o ponto de partida de todo o sistema, né? E nesse sentido a participação do agricultor, ela é fundamental. Então a nossa mensagem para ele ser sempre nesse sentido, de continue lavando e devolvendo as embalagens.
E o pessoal das revendas? Tem muita gente nas revendas agrícolas brasileiras, muitos vendedores, tem um camada, um contingente humano muito grande. Eles têm também alguma missão importante nisso?
Claro, eles têm várias responsabilidades. Então, uma das responsabilidades é exatamente a manutenção dessa estrutura para o recebimento das embalagens, para que o agricultor tenha onde devolver as embalagens. E uma outra função, uma outra responsabilidade muito importante importante do canal de distribuição é, no momento da venda do produto, na nota fiscal de venda, tem que ser indicado onde o agricultor vai fazer a devolução dessa embalagem.
Ou seja, na nota já de venda,
exatamente,
tem que estar lá o local onde ele deve devolver aquela embalagem.
Após o uso. E o agricultor tem um ano após a compra para devolver essa embalagem.
E isso, existe uma fiscalização em
cima
disso?
Sim, isso é legislação.
Muito bom. Para o consumidor final, para o cidadão brasileiro, eu acho que o que fica de importante disso tudo é ele saber que o Brasil tem o melhor sistema de recolha das embalagens dos produtos químicos utilizados no campo do mundo, que é um padrão aí de admiração internacional. É isso.
Com certeza.
E isso com certeza contribui para melhor segurança, tanto de quem produz quanto de quem consome.
Com toda certeza.
Mariana, queria agradecer muito sua vinda aqui, a todo o pessoal do Impev, e o seu último recado com relação a essa atividade, para quem você manda o seu último recado com relação a esta coisa que o Impev envolve?
Eu agradeço a possibilidade de estar aqui conversando com você, conversando com seus ouvintes e dividindo um pouco mais esse trabalho do Impev. E o meu recado é que, de fato, nós temos um sistema que é motivo de orgulho para todos os brasileiros, que é motivo de orgulho para todos os setores. E, de fato, as pessoas precisam se apropriar mais disso e sentirem e conhecerem esse sistema e realmente sentirem orgulho dele.
E com a sua experiência nessa área, você diria que os outros setores brasileiros precisariam desenvolver também coisas como essa, né? Se nós olharmos outros segmentos do país, inclusive de industriais e outros,
sim,
ramos.
Sim.
Não?
Sim, são setores que estão se estruturando, né, principalmente a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos. São setores que começam a se estruturar nesse sentido, diferente do setor de agroquímicos, que já existe uma legislação específica desde 89 nesse sentido. Né? Mas vários setores industriais estão se estruturando e montando suas estruturas de logística reversa, o que é fundamental para a conservação e para a manutenção de um bom meio ambiente.
Logística reversa, né? Um tema aí que muitos jovens que nos escutam também podem prestar atenção nos seus estudos. E é uma carreira de potencial futuro.
Com,
né,
certeza, com toda certeza.
Muito bem. Mariana, muito obrigado. Um abraço.
Eu que agradeço. Permaneço à disposição. Obrigada.
Obrigado. Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, encerramos mais um programa, já estamos com saudade de você e esperamos todos os nossos ouvintes no próximo domingo, no mesmo horário, aqui na Rede Jovem Pan. E enquanto vamos ouvindo Sem Limites para Sonhar, de Vitor e Léo, com participação de Luciana Vilar, agradecemos a nossa querida Mariana Grilli, nossa produtora, e ao estimado Reginaldo Lopes, na sonoplastia, com toda a sua equipe. Um grande abraço e até a próxima. Find the heat in the mad head. The flame burns forever.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.